PoeiraCast chegando. Hoje temos como assunto principal o Saxon, banda inglesa, banda britânica da New Wave of British Heavy Metal. Aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, né, Bentinho?
Salve, Cadinho, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes aí, tudo beleza? Prazerzão estar aqui de novo, né, com mais um PoeiraCast na área.
Beleza, e hoje estamos só nós dois. É claro que nós teremos no nosso bloco, no nosso segundo bloco, a participação dos nossos apoiadores com o Cruza na Área, aliás, um tema também bastante especial no Cruza na Área. E vamos começar com Saxon, né, Bentinho? Essa banda inglesa que faz parte da New Oben, que a gente chama carinhosamente de New Oben, New Wave of British Heavy Metal, que alguns chamam de simplesmente a New Wave, né? Como se não existisse aquela outra New Wave, como se não existisse a New Wave que faz parte também daquela irmandade com o movimento punk, né? Aliás, as duas coisas eu acho sensacionais, tanto a New Wave, só a New Wave, quanto a New Wave of British Heavy Metal. E o Saxon é uma das bandas protagonistas, uma das principais, né, Bentinho?
É verdade, Cadinho. O pessoal sempre fala, né, o Saxon tá no pódio aí do Wob, né, vamos chamar assim. São as bandas mais lembradas, né? É, Iron Maiden, Def Leppard e Saxon, né? Essas são as três mais lembradas sempre. E, cara, é curioso que muita gente se surpreende, cara, de amigos meus até, porque o Saxon é uma das minhas bandas favoritas, né, cara? Eu sou apaixonado pelos caras, gosto muito, né? Desde quando comecei a ouvir música, ouvir rock pesado, heavy metal. E, cara, tento estar nos shows deles sempre que eles vêm ao Brasil, né? Já vieram várias vezes, eu sempre tento estar lá. E, cara, é muito curioso, né? Tem muita gente que fala, nossa, o Saxon, né? É difícil alguém ter o Saxon como banda favorita ou uma das, né? E, cara, eu tenho uma atração, assim, pelos caras. Acho uma banda muito bacana, muito legal e muito divertida também, né? A gente vai falar um pouco disso no programa. Mas o Saxon, eu gosto muito deles, viu, Cadinho? Vai ser legal. E a gente não havia feito aí no programa sobre a banda, né? Quase 500 episódios. Aí eu falei, poxa, não fizemos um sobre o Saxon. Chegou a hora, finalmente.
E, cara, você viu várias vezes o Saxon? Acho que eu só vi uma vez o Saxon ao vivo, que foi num desses festivais, um desses Monsters of Rock nos anos 90. Claro que o show é maravilhoso, o Biff Byford. Cara, eu acho o Biff Byford impecável, um desses vocalistas de voz estranha, né? Com uma voz meio rasgada, meio taquara rachada. Mas, assim, a gente, nessa adolescência de roqueirinho, a gente se acostuma com algumas vozes. A própria voz do Leme também, né? É uma voz estranhíssima e que, por soar agressiva, também acaba sendo atraente pra gente, né? Roqueirinho, rebelde.
É verdade, Cadinho, é verdade. O Biff Byford tem uma voz diferente, né? Uma voz mais anasalada, assim, né? Bem britânica, assim, também, um sotaque. É uma voz diferente e tal, mas ele tem um certo carisma, assim, né? Mas por outro lado, um lance legal a gente começar esse bate-papo também é que essas bandas da New Wave of British Heavy Metal, elas eram geralmente muito jovens, né? Vídeo Death Leopard, né? Que eram saídos da adolescência ali e tal. E o Saxon, eu lembro quando eu peguei o Wheels of Steel, né? Que foi o primeiro disco que eu comprei do Saxon. Na contracapa, eles já tinham aquela cara de tiozinho, né? Os caras meio calvos, de bigode, né? Alguns integrantes, assim. Eles pareciam de uma outra geração e eram mesmo, né? Já era uma banda que vinha lá dos anos 70, né? O Son of a Beat antes e tal. É uma banda que já tinha um visual mais veterano, né? Você não concorda comigo, não, Pedro?
Concordo plenamente. Tinha esse negócio do bigode, era que agora o pessoal tá usando até mais do que usava anos atrás, né? De novo, mas bigode é uma coisa muito típica, assim, dos anos 70, 80, até determinado momento dos 80. E é engraçado porque deixa o cara com uma aparência um pouco mais adulta. E é estranho quando você é adolescente, os caras lá de bigode. Eu sempre achei isso engraçado. Mas remete muito ao que depois viemos a chamar de classic rock e tal. E o Saxon, ele tem um pouco mais essa linhagem, porque ele é uma dessas bandas da New Oben que não tem tanta influência do punk, né? Porque tem algumas bandas, até pela tosquice instrumental dos caras, assim, da tosquice dos caras como músicos, tem muita semelhança, tem algumas coisas em comum com o punk. E o Saxon não é uma dessas bandas. Talvez por serem, assim, caras aparentemente mais experientes também. É. E que eles trazem também na aparência, né? Uma coisa que remete mais ao que hoje chamamos de classic rock do que ao punk. Então, quer dizer, a New Wave of British Heavy Metal também tem uma variedade bem legal. Porque o Iron, tem um pouco dessa influência do punk, que tem aquela estética do Paul Di'Anno, que lembra um pouco também, né? Esse negócio bem street, bem punk de Londres. Já o Saxon, mais Motorcycle Man, né? Com jaquetas de couro, né?
É uma banda mais dos bikers, né, Cadinho?
E a capa do primeiro disco, né? Não só a capa, mas a estética do primeiro álbum também, mas começar pela capa, que lembra um pouco aquela batalha do Dust, né? Do segundo álbum do Dust, né, Bentinho? Capa do primeiro álbum, mítico primeiro álbum do Saxon, que para mim é nitidamente assim, uma banda ainda tentando se achar. Eu associo muito ao primeiro álbum do Manowar, não tão, na minha opinião, não tão bom quanto o primeiro álbum do Manowar, que é uma banda americana, mas remete muito, muito, muito à Inglaterra. É, então, o Saxon, eles começaram nessa pegada mais épica, nessa estética mais épica na minha concepção, e depois eles, no Wheels of Steel, eles assumiram mais uma postura motorcycle mesmo, né? Sabe o que me lembra isso, Bentão? Como, por exemplo, os Beach Boys. Nada a ver, mas ao mesmo tempo tudo a ver por causa dessa mudança um pouco de temática. Os Beach Boys começaram totalmente surf music, bem de praia mesmo, a temática, não é que os caras eram surfistas. E depois, a partir de determinado álbum, aí, lá, no começo ainda, a temática deles passou a ser Hot Rod. Antes de entrar a fase Pet Sounds, psicodélica. Eles lançaram discos com temática de carro. E o Saxon teve um pouco essa mudança de foco na temática também no começo da banda.
É verdade, Cadinho. Aliás, é uma constante aí um pouco nessas fases que o Saxon vai tendo através da carreira, essas mudanças, né? Mudanças de som, mudanças estéticas e tal. Mas o que eu percebo é que logo nesse primeiro disco também, uma diferença, Cadinho, é que eu acho que o primeiro do Saxon ele não tem tanto um impacto como outras estreias aí da New Wave, né? Vamos avisar o pessoal que daqui para frente a gente vai falar New Wave, é a New Wave of British Heavy Metal, em homenagem àqueles que falam assim também, né?
Mas assim, muito engraçado, os caras falam é só New legal, Wave, é demais, né?
É muito legal. Mas assim, cara, eu acho que esse primeiro do Saxon não tem esse impacto, por exemplo, que tem o primeiro do Iron Maiden, né? Que tem o Welcome to Hell do Venom, por exemplo, que tem o primeiro do Raven, né? Que tem o primeiro do Def Leppard, até que eu acho que hoje talvez seja até o meu favorito, né? O On Through the Night, que eu gosto pra caramba.
On Through the Night é o quê? De 80? 81?
80.
Então, tem esse diferencial, né? O primeiro é de 79, sendo que o primeiro do Iron já é de 80 também. Tem esse momento, assim, essa temporalidade na chegada do álbum, né?
É verdade, porque a New Wave, a nossa New Wave, ela começa em 79 como cena, como movimento, né? É batizada em 79, mas saíram alguns compactos e tal, e LP mesmo, acho que só o Saxon que é de 79, né? O restante é de 80 para frente, né? 80 que as bandas começam a lançar os LPs, né? Antigamente era mais, só tinham lançado compactos, né? O Iron Maiden lançou um compacto em 79, né? O Soundhouse Tape, o Def Leppard lançou aquele primeiro EP também, mas enfim, disco mesmo, LP. O Saxon saiu na frente e é uma estreia até meio tímida, assim, né, Cadinho? É um disco que falta punch, eu acho, talvez a produção, né? Ele, o Wheels of Steel já passa totalmente por cima, né, cara? Como som, como estética, como o Saxon mesmo que a gente conhece, né?
Isso é bem nítido, né? Esse fato de o primeiro álbum do Saxon ser subproduzido para as pretensões musicais da banda.
Né?
Tem músicas, você percebe que tem músicas boas. Tem músicas bem boas, assim, a própria... Aquela dobradinha de abertura, que é uma música com dois títulos, né? Rainbow Theme e Frozen Rainbow, porque já tá tocando, já tá tocando a música, já tem o refrão. Aí quando tem um mini break ali que vai entrar, o solo é o momento que muda de faixa, de Rainbow Theme para Frozen Rainbow, né?
E essa música, Cadinho, mostra bem isso que você falou, assim, deles não serem tanto do punk, pelo menos assim, nessa época. Depois a banda se aproxima muito do Motorhead em termos de som, de pegada, né? Mas eu acho que aqui, nessa música, você vê a faceta mais progressiva do Saxon, né? Tanto que o Paul Quinn, né, o guitarrista, e o Biff Byford, que também é baixista, né? Na hora de compor, na hora de ensaiar para algum disco ali, o Biff tá sempre no baixo ali brincando. Eles eram de bandas que faziam esse som mais progressivo, né? Então, isso, a escola deles foi bastante progressiva também, o que aí tem uma relação com o Iron Maiden também, né? Nessa faceta mais prog.
Sim, sem dúvida. E quando vem o Wheels of Steel, que já é os caras lançaram dois discos no abençoado ano de 1980, né? Os dois são, para mim, simplesmente matadores, adoro os dois. E no primeiro desses dois, o segundo álbum do Saxon, cara, na foto da contracapa, dois caras da banda estão com camisa do Motorhead. E a música See the Light Shining é dedicada ao Fast Eddie.
É, exato.
Imagina para um cara que é fã do Motorhead, como eu, tinha recém-descoberto o Motorhead, tinha recém-descoberto que era um fã irremediável de Motorhead e seria para a vida toda, vendo assim os caras do Saxon, que é uma banda assim super referência também, embora mais nova que o Motorhead, mas uma grande referência de heavy metal, os caras, dois caras com camisa da sua banda preferida, no caso a minha, o Motorhead, né?
É mesmo, hein, Cadinho? E eles haviam sido opening acts, né, da turnê do Bomber, né, em 79, né? O Motorhead apadrinhou o Saxon, levou os caras para abrir a turnê. E não era um encarte do No Sleep to Hammersmith, que tem fotos dos integrantes do Saxon lá também, Cadinho, naquele encarte? Tem fotos dos caras do Saxon lá, né?
Do CD Remaster, né, e CD Deluxe Edition, né? Isso. Não lembro se tem no encarte do LP original, que é uma colagem de fotos, né? Como muitas bandas fizeram nos anos 80, o encarte tem uma colagem de fotos, assim.
Umas polaroids, assim.
É, né? As polaroids, essas coisas. Assim, isso durou muito tempo, né? É, durante os anos 80, várias bandas fizeram isso. Eu não lembro se tem... Acho que tem foto com o Pete Gill. Não lembro agora, mas acho que tem.
Ó, Cadinho, eu acho que tem foto de uns, pelo menos uns três integrantes do Saxon, tem foto deles lá, de cada
ali,
um deles.
É, assim. eu não lembro se é no encarte original ou se é só no, nas capas, no encarte dos remasters, mas tem.
Do CD. Eu tenho aquela edição, aquela primeira edição remaster da Castle, dos anos 90, que abre, assim, vira um pôster, né?
Tenho também, e aí o conteúdo do original,
Então, mas ou seja, né, bandas... irmãs, né? O Motorhead totalmente apadrinhou o Saxon nessa fase. E o que legal do Use of Steel, Cadinho, é que assim, tem as porradas, né? Machine Gun, Freeway Mad, né? Umas faixas mais agressivas, né? Motorcycle Man, que abre o disco, nossa, foi a música que me pegou, assim, para ser fã do Saxon quando eu era moleque. Mas tem também um lance mais, um rock and roll, bem a la AC/DC, né? Que é a faixa título, Use of Steel. E tem duas músicas mais pop, né? Que é a 747, Strangers in the Night, um hit aí para os fãs do Saxon também, presente em todos os shows. E Suzy Holdown, que eu sei que é uma das suas favoritas, né, Cadinho, do Saxon?
Como é que você sabe? Tu já falei isso?
Claro, já conversamos muito sobre isso.
Eu adoro, que melodia, né? São músicas que mostram que o Saxon, eles são excelentes de compor melodia e também de compor climas, né? Porque a introdução da Strangers in the Night, com aquele solo e aquela levada, aquele groove, são, além da Suzy Holdown também com o groove que ela tem, né? São climas sensacionais que eles são capazes de fazer ali como variante dessa faceta mais heavy metal mesmo, né?
E sabe uma coisa que eu lembro, Cadinho? Quando eu era garoto, assim, não sei se você vai lembrar disso, tinha uma vinhetinha na Record, na TV Record, que eles anunciavam a programação da semana, alguns filmes e tal, e tocava esse comecinho do Strangers in the Night na vinheta.
Eu lembro vagamente, eu não tenho certeza de ter visto isso não, Bentão.
Cara, me marcou um pouco, assim, isso daí. Mas é um descasso, né, Cadinho? Use of Steel é um descasso, né?
É um descasso, é um... tipo um... como chama aquele negócio, aquela sophomore, como dizem... lá, né, como dizem, lá, sophomore álbum, que é o segundo anista, né, na faculdade. Então é um segundo, o primeiro é o debut e o segundo é o sophomore. É um grande segundo álbum aí. Aí vem alguns dizem o The Difficult Second Album, The Difficult Third Album, que no caso seria o Strong Arm, né?
Aí vem o Strong Arm of the Law, aliás, é um duelo de gigantes aí entre os fãs do Saxon, né? Wheels of Steel ou Strong Arm of the Law. Muita gente faz esse duelo aí. Inclusive, nosso amigo Regis, né? Ele é um que prefere o Strong Arm of the Law. A gente sempre já conversou sobre isso, o Regis Tadeu. Mas, cara, eu acho que são discos irmãos, né, Cadinho? Saíram muito próximos um do outro. O Strong Arm of the Law foi gravado na correria, ou seja, o Wheels of Steel explodiu na Inglaterra, chegou ali, acho que em quinto lugar da parada. Empresário, gravadora, puta, vamos gravar mais um, solta mais um disco. Cara, saiu acho que menos de 6 meses de diferença.
Que então, é outra coisa mesmo. Que é outra coisa que remete à indústria musical americana dos anos. Não só americana, inglesa também. Dos anos 60. Esse negócio de estar fazendo sucesso. Que é muito de, sei lá, executivo de gravadora que talvez as gravadoras grandes mesmo já tivessem superado, não sei. E a gravadora do Saxon, a Career, né? Não sei como fala esse nome. Acabou, acho que, exigindo dos caras lançar outro disco no mesmo ano, mas, assim, nesse caso você corre o perigo de lançar, de gravar um disco, compor, gravar e lançar um disco às pressas e não ficar tão bom, né? Ficar um disco, pô, cheio de fillers, né, de encheção de linguiça, o que não é o caso porque é um descasso. E tem aí, eu não diria que é o primeiro aceno deles aos Estados Unidos, mas é um aceno, o Dallas 1 PM, com referência ao assassinato do Kennedy, não é isso, Bentinho?
Isso, isso, do Kennedy, né? Tem até a narração ali da notícia, de rádio e tal. O Biff fala que isso, o Biff Byford fala que foi uma coisa que marcou muito ali a infância dele, né? Essa coisa do assassinato do Kennedy e tal. Então eles fizeram essa música. E é um disco mais pesado, né, que a Cruise of Steel, até, né? Ele é mais urgente, assim, ele é mais Motorhead ainda, né, cara? A Heavy Metal Thunder era considerada uma das faixas mais pesadas até então ali da New Orleans, né? Uma coisa bem agressiva até para a época, né?
É, e tem também, ao mesmo tempo que tem essa postura mais heavy metal, tem também aquele negócio do boogie, né? Do riff de boogie, meio que a lá status quo também, e que tem na própria faixa título. Strong Arm of the Law tem bem essa levada bluesy. Quando eu, ali nos meus 14 anos, em 1985, ou um ano antes, em 84, quando a gente ficava perambulando pelas lojas de discos, eu e meu irmão, descobrindo o Saxon, entre outras bandas, eu me lembro de... Bom, a gente já sabia que o Strong Arm of the Law, que a gente via sempre, era capa branca, claro, e aí a gente viu aquele de capa preta, e olha que legal, é porque era o americano, né? A edição americana do Strong Arm of the Law vem com outra capa. É o mesmo símbolo, é o mesmo desenho, a mesma arte, só que com um fundo preto. Ficou interessante também, né?
Ficou legal mesmo, assim. Ela é preta com aquele emblema mesmo, né? Do Strong Arm of the Law ali, da polícia e tal. Mas é uma coisa... O fundo é preto, né? Fica bem diferente.
Fica mais agressivo, sei lá. Fica mais sombrio, fica bem legal também.
É. E aí, bom, aí depois tem o Danny Leather, né? Lançado em 81, que também é um disco que eu acho ele talvez um pouquinho mais inferior, mas muito bom também, né, Cadinho? Continua nessa fase bacana do Saxon aí, né?
Então, aí é que tá, Bentinho. Eu nessa época, eu, na minha adolescência saxoniana, digamos assim, eu achava o Danny Leather o melhor disco, cara.
Ah, é?
Era pra mim o melhor disco do Saxon, cara. Tinha para mim aquele aspecto de eles tinham evoluído entre a partir dos três primeiros álbuns para chegar nesse quarto. Danny Leather seria, na época, o melhor para mim. Até então, eu considerava o melhor, né?
Ah, entendi. É, ele é mais melódico, né, Cadinho? Ele tem mais, né, and the bands played on, Prince of the Night, cara.
Já tinha saído o Power and the Glory, já tinha saído o Crusader, ali na minha adolescência. Mas eu digo, dos álbuns, na minha vida até então, eu considerava esse o melhor do Saxon. Né? Não o melhor que eles tinham lançado até então, considerava o melhor.
O melhor mesmo, né? Do que você mais gostava.
É que a música, a faixa Danny Numletter, com aquele refrão, com aquele coro, também é uma coisa muito forte, poderosa. E as duas primeiras músicas, elas... Sabe, eu acho que é um set list, é um track list perfeito ali.
É,
começando com Princess of the Night, depois com Never Surrender, também uma música bem forte.
É verdade, Cadinho, é verdade. E eu gostava muito dessa And the Bands Played On, cara, que eles fizeram em homenagem ao primeiro Monsters of Rock, lá em Castle Donington, lembra? Em 1980, o Saxon esteve presente lá na primeira edição do Monsters of Rock, e em 82 eles tocaram de novo. Então o Saxon, Cadinho, foi a primeira banda que tocou, que voltou a tocar, né? Tocou duas vezes. No Monsters of Rock britânico, né? No Monsters of Rock original. Foi a primeira banda que fez isso.
E essa And the Bands Played On, eu curtia muito também ela dentro do disco, porque acho que não lembro se ela é a única, não é a única, mas ela é uma representante no álbum dessa levada mais rock and roll, mais bluesy também. Então eu sempre gosto muito disso. Eu associo ela um pouco com a There's Gonna Be Some Rockin' do AC/DC, sabe?
Ah, que legal.
São músicas meio boogie, assim, que trazem para essa estética heavy metal, no caso do Saxon, aquele aspecto de rock and roll antigo que tanto me apetece.
E o que eu acho legal, Cadinho, as letras também, né? Você falou da Danny Leather, né? Até, assim como o Stand Up and Be Counted, lá do Wheels of Steel, né? São músicas que convocavam a galera, os fãs mesmo, né? Engajar pela coisa do metal, do heavy metal, né? Então a Danny Leather, ela descreve perfeitamente o que é ser um headbanger ali na Inglaterra de 80, 81, né? Do comecinho dos anos 80, o auge aí da New Orleans, né? Então é muito legal isso, cara. Eles falam da Radio One, né, fala do Friday Rock Show na BBC ali, né, de ir nas lojas comprar os discos e os compactos e tal. Eu acho meio legal, bem legal essa faceta do Saxon. E queria aproveitar, Cadinho, e contar também que o Saxon ali na imprensa, na época, né? Eles eram muito criticados ali, justamente por ser uma banda, assim, eles diziam faceless, né? Sem um carisma visual, sem um aspecto visual, assim, que chamava a atenção do pessoal, né? A MTV surgindo nos Estados Unidos ali em 81, e o Saxon começou a gravar uns clipes, né? Nessa época, tem uns vídeos, você até consegue assistir no YouTube, mas é uma banda que era difícil de fazer o marketing dos caras, né, Cadinho? Se é que você me entende, né? Não era uma banda, assim, tão vendável visualmente como um Def Leppard e tal, então ele sofreu algumas críticas quanto a isso, e o pessoal dizia que os shows, o que faltava de carisma, assim, tinha em energia, e tinha volume, né? Porque o Saxon tinha um dos PAs aí mais pauleiros da época, ali, mais poderosos. Era uma das bandas mais altas aí em volume da New Wave, né?
Quer dizer que heavy metal. O mundo do não só o mundo do rock e o mundo do showbiz em geral, ele não se contenta em ser machista, né? Ele tem que ser. Os caras têm que ter o rostinho bonito, né? Tipo o Leme, por exemplo. Ou é bonito ou é muito feio. Tem que ser, é isso. Acho que o Biff Byford, se fosse mais feio como o Leme, aí teria mais chance, né? Mas é que a questão de carisma não envolve só beleza física, né? Mas não acho eu não acho que o Biff Byford, que é o frontman, no caso, né? Tem os outros músicos também. É, no caso, por exemplo, o AC/DC, só o Angus Young já seria suficiente para garantir a cota de carisma para qualquer banda, por exemplo. Mas acho que o Biff Byford, na falta de carisma dos outros integrantes, acho que o Biff Byford não é tão anticarismático assim para justificar esse tipo de comportamento da indústria cultural.
É, o pessoal costumava tirar sarro do Saxon, assim, porque achavam eles assim meio caipiras também, porque eles eram ali das Midlands, né? Eles são Barnsley, acho que é a cidade natal do Saxon. E fica ali indo para o norte da Inglaterra mesmo, né? Um caminho para Newcastle ali. Fica naquele meião ali, as cidades industriais, né? Entre Sheffield, Manchester ali, Birmingham, mais para aquele lado ali. E, cara, e é isso, né? Sofriam um preconceito, né? Das bandas que eram de Londres, que eram consideradas mais... trendy, né? Mais modinha ali, tá? Inclusive no visual. Tá? Então o Saxon chegava com aquele visual mais working class, né? Sofreram algum preconceito também, cara, na época. Isso é legal a gente relembrar, né? Não foi tão fácil assim pros caras, e mesmo assim eles estouraram e foram tocar no Top of the Pops, né? Junto com outras atrações mais teenagers, né? Da época.
Ah, eles foram no Top of the Pops, foram tocar no Top of the Pops, mas chegaram já com essa... Olha os caras do interior lá, né? Que nem aqui em São Paulo, né? Você tem muito preconceito em relação a bandas que vêm do interior. É, não assim pelo fato de serem... Não é por maldade, é uma coisa que a gente traz desde que a gente é criança já, né? Esse negócio do caipira, também do preconceito que muitos de nós temos que lutar contra em nós mesmos com relação a pessoas... de outros estados, artistas de estados que não têm tanta tradição roqueira assim. Uhum. Então o Saxon, em parte, ele sofreu um pouco disso. É claro que a Inglaterra é territorialmente muito menor, é um país, em tese, muito mais desenvolvido que o Brasil, mas tem isso também, né? Tem até uma crítica de um álbum do Moody Blues que fala aquele negócio, é difícil aguentar aquele sotaque de Birmingham, né? Aquele broomy accent, né?
E, Cadinho, e a vida dos caras não foi fácil, assim. Eu lembro que... Eu tenho a biografia do Biff Byford que eu li, quando eu li, me pegou, assim, que ele conta que, quando ele era garoto, tipo, a mãe morreu aos 11 anos, o pai trabalhava em minas de carvão, né? Lá nessa região ali da Inglaterra, onde eles nasceram, ali, os caras do Saxon, era o pessoal ou ia trabalhar em metalúrgica ou ia trabalhar nas minas de carvão. E parece que o Biff não conseguia trabalhar lá embaixo ali da terra, né, submerso ali no underground, vamos chamar assim, porque ele era muito alto, cara, ele era alto pra caramba, então ele não conseguia trabalhar lá, ele acabava tendo um emprego um pouco melhor, assim, mas muitas pessoas dessa geração dos pais deles tal, morreram, até com problemas respiratórios devido a ficar respirando essa coisa das minas de carvão lá, né, embaixo da terra e tal. E o pai dele parece que teve não sei se foi um braço, foi uma perna, perdeu uma perna, um braço, alguma coisa assim, num acidente, numa dessas metalúrgicas também, né? Que nem algo similar aconteceu ali com o Tony Iommi, né? Que perdeu a ponta dos dedos. Enfim, cara, vida difícil, assim, né? E os caras viraram meio que rockstars, assim, de uma época, né, em diante, né? Então é legal a trajetória do Saxon, assim, acho bacana, é uma banda working class total, assim.
É aquela questão da história de vida, né, que a gente muitas vezes fala assim do, de um esportista, né, por exemplo, que lutou para estar lá no topo, foi pro, sei lá, pro Real Madrid, não sei o quê. Acontece também com bandas, assim, no caso, né? O Saxon chegou longe, digamos assim.
É mesmo, Cadinho. E, bom, voltando à discografia, a gente tem o The Eagle Has Landed, né? Que é o ao vivo do Saxon, um disco ao vivo simples. Era para ser duplo, mas a gravadora não deixou. E, cara, eu enxergo ele hoje, assim, como um encerramento dessa primeira fase, não é não, Cadinho? Depois a coisa muda, né?
É, como, por exemplo, foi o If You Want Blood pro AC/DC, mais ou menos um divisor de águas ali, né?
É, como foi o Unleashed in the East pro Judas também, né?
Pro Judas também, igual. Uma coisa meio que na época tinha, assim, é uma época de tradição, que se formou a tradição de álbuns duplos ao vivo de rock, e tem também correndo por fora essa pequena tradição de álbuns simples ao vivo.
É, são assim, discos de transição, de uma certa forma, que marcos ali do encerramento de uma fase, né? Das respectivas bandas, né?
É, o The Eagle Has Landed, eu acho um disco sensacional, desses ao vivo que também tem uma sonoridade bem trabalhada, imagino que com alguns acertos feitos em estúdio, pelo menos é a impressão que dá, porque ele é bem redondinho, um disco bem redondinho, ele tem ambiência de disco ao vivo mesmo, tem sonoridade de disco ao vivo, mas tenho a impressão que, como tantos e tantos, é um disco que deve ter tido alguma coisa, nunca li a respeito, mas acho que deve ter tido alguma coisa aqui e ali consertada no estúdio, mas a função do disco ao vivo, eu acho que não é ser trazer erros, a função do disco ao vivo acho que é ser uma amostra do que é o clima do show da banda. Então eu acho que tudo isso está valendo, como é o exemplo clássico do Live and Dangerous, do Thin Lizzy, com a produção do Tony Visconti, que é um marco na produção de um disco ao vivo, né? Na pós-produção de um disco ao vivo. E eu acho tudo isso muito válido. É um disco que traz assim, a cara do show do Saxon para um público que muitos deles, claro, não poderiam estar nesses shows, né?
É. E, bom, aí depois veio o Power and the Glory, 1983, né? Putz, eu acho que esse é o meu favorito do Saxon, Cadinho.
Então, para mim também, cara. Eu falei que era, no meu tempo de adolescência, era o Dannemann Letter, né? E passou a ser, ao longo dos anos, foi tomando a frente na maratona dos tempos, Power and the Glory, que é um álbum com a super... É que também tem se eu for escolher as minhas duas músicas preferidas do Saxon, as duas estão nesse disco. São Red Line e This Town Rocks.
Olha, que legal, cara. Esse disco, ele é mágico, assim, em vários sentidos, né? Primeiro, a sonoridade, né? É um disco muito bem gravado, ele é pesado, mas ele é limpo, assim, né? Ele é polido, assim. E é um disco que muitos fãs têm um carinho especial, né? Inclusive, eu tava lendo aqui, ó, que a gente saiu no Brasil esse livro aqui, ó, que é o Dannemann Letter, os 10 primeiros anos do Saxon, do Martin Popoff. Saiu no Brasil pela Estética Torta, né? E, cara, eu tava lendo aqui o prefácio, o Martin Popoff conta que ele começou a escrever esse livro para demonstrar a paixão dele pelo Power and the Glory, que é o favorito dele também, um dos discos da vida dele, e um disco que ele... E é verdade, né? Ele nunca foi contada muito a história desse álbum, né? Pouca gente sabia o que tinha acontecido nos bastidores e tal, e nesse livro ele conta vários detalhes da gravação. Foi o primeiro disco do Saxon gravado nos Estados Unidos, né? Então eu já mostro um pouco essa coisa, essa busca frenética, né, ao meu ver, da banda querer americanizar seu som e fazer sucesso no mercado norte-americano. Você não enxerga um pouco assim também, Cadinho?
Já sim, enxergo também, mas em parte, né? Já tem esse fator, mas pouco visível comparado com o que viria a ser escancarado depois, né? Mas o que me chama a atenção é que ele escreveu o livro, ele teve a proposta de escrever o livro para contar a história das gravações do Power and the Glory, e o livro se chama Dannemann Letter, é isso?
É, na verdade não, o livro, assim, ele pega os 10 primeiros anos do Saxon. Sim. E ele vai disco a disco, música a música, comentando, né?
Perfeito.
Então ele fala de todos os discos, mas assim, no prefácio ele conta que o desejo dele de lançar um livro sobre o Saxon era mais chamar a atenção das pessoas para como o Power and the Glory é um clássico do heavy metal, entendeu?
Tá vendo?
Mas o livro chama Dannemann Letter.
Esse moço tão controverso, mas que tem sua lógica, é o cara que defende o Flick of the Switch como um grande álbum, um dos grandes álbuns do AC/DC.
Exato, cara. É mesmo.
Mas o cara, o Power and the Glory, ele tem uma outra questão. Para minha geração, que é uma geração pré-Rock in Rio, eu sou dos roqueiros, dos heavies que chegaram antes do Rock in Rio. Sou daqueles heavies que chegaram um pouco antes do Rock in Rio e até indevidamente me enfureci com a chegada dos roqueirinhos daquela modinha do Rock in Rio, mas é assim que as coisas acontecem. O que as pessoas acham que foi a Beatlemania, né? É claro, é modinha mesmo e depois a coisa se calcifica. Mas nesse período que eu conheci via Real C Baby, via aqueles programas de videoclipe também, o Som Pop, claro, Power and the Glory, né? O videoclipe de Power and the Glory, primeira vez que eu vi o Saxon na TV, primeira vez que eu ouvi o Saxon foi com o clipe de Power and the Glory naqueles programas de videoclipe na TV, antes de a gente ter no Brasil a MTV.
É um clipe curioso, né? Que eles estão ali dentro de um castelo com roupas de paraquedistas lutando contra uns manequins, assim, né? Um gosto meio bem duvidoso, né?
É, o que não falta nos anos 80 é clipe de gosto duvidoso. É. Tanto que o Marcos Mion fez na MTV, apresentava na MTV aquele programa Os Piores Clipes do Mundo, né?
É, verdade.
Os anos 80 são, assim, um farto território para se desfrutar.
É. E falando nisso, tem um clipe da música Nightmare também, que também é pavoroso o clipe, né? Até o Biff comenta nesse livro do Popoff, que ele fala, nossa, aquele vídeo é horrível, né?
Esse eu não cheguei a ver, é?
Ah, tem que ver, Cadinho, tem que ver porque, meu, é impagável.
Será que é tão bom quanto o clipe de Don't Go, do Judas Priest, do Point of
View? É naquela pegada, assim.
Que legal.
Naquela pegada. E curioso também que em 83 eles regravam Suzy Hold On, né?
Pois é.
Tanto que de bônus, né, no Power and the Glory, das faixas bônus, tem essa nova versão e lançam um clipe também, fazem um clipe para essa nova versão, que é lançada nessa época também, já MTV nos Estados Unidos e tal e tudo mais, né? Mas eu queria falar, Cadinho, também de uma mudança importante na sonoridade da banda, que é a entrada do Nigel Glockler, né, o batera, que tocava com a Toya, né, aquela banda da New Wave, que era da Toya, que hoje é a esposa ali do Robert Fripp, né, aparece naquelas brincadeiras com o Robert Fripp. O Nigel Glockler tocava na banda dela, uma banda New Wave, né, não a outra New Wave do metal. Mas assim, cara, ele traz uma nova sonoridade para a banda, né? Ele é um cara muito mais complexo, mais técnico, né, na linha do Neil Peart, até do Rush, assim, na linha do batera do Kansas, que é um cara que ele gosta muito, né, o Nigel Glockler. E, cara, o Pete Gill depois vai pro Motorhead, né, Cadinho? Quando o Philip Animal Taylor sai do Motorhead, entra o Pete Gill lá no Motorhead, ele vai para outra banda, e o som do Saxon muda, fica mais complexo um pouco, né? Um pouco mais técnico, assim, no Power and the Glory. Então, acho que tem muitas mudanças aí nesse disco.
É, então, essa questão do Suzy Hold On, que eu não poderia esquecer, lembra que eu falei do Strong Arm of the Law? Que a gente ia na loja e via, olha, o Strong Arm of the Law importado com outra cor, que no caso era o americano. Hoje a gente vendo no Discogs, no Wikipedia, tem internet afora, tem de tudo, né, à vista. Mas eu vi também um Power and the Glory importado, que tinha ali Suzy Hold On. Antes de conhecer o Wheels of Steel, eu já vi ali um Power and the Glory importado que tinha Suzy Hold On. Não tinha percebido na época que era a versão americana de um álbum que era originalmente em inglês e que tinha essa versão de Suzy Hold On no álbum, já na edição original do álbum americano. E quando fui conhecer, quando vim a conhecer o Wheels of Steel, aí, olha, aquela Suzy Hold On, na verdade, ela era do Wheels of Steel. Só que eu não sabia que a que estava no Power and the Glory era essa regravada, que quando eu fui ouvir já no tempo das bonus tracks, achei que fica bem aquém da original. Você não acha, não? Eu acho que fica bem aquém da... A original é bem melhor.
Sim, Cadinho. Acho o original bem mais legal também. Concordo com você.
Algo da melodia original se perdeu nessa regravação.
Pois é. Eles queriam dar uma nova... né, apresentar ela com uma outra pegada, assim, mas realmente ficou aquém mesmo. Concordo com você, Cadinho. Mas tem um detalhe importante aí, né? Que os fãs britânicos já nessa época estavam reclamando, né? O Saxon querendo se americanizar, uma coisa que o Def Leppard também passou logo no começo da carreira ali, né?
Já no Power and the Glory, Benton? Já
então,
reclamaram?
No Power and the Glory, porque o que acontece, Carinho? Os caras foram gravar o disco nos Estados Unidos, em Atlanta, né? E fizeram super poucos shows na Inglaterra, né? Shows de promoção do Power and the Glory foram pouquíssimos na Inglaterra, né? A banda já estava abrindo para o Iron Maiden nos Estados Unidos, na turnê americana, o Iron com Peace of Mind, né? E o Saxon abrindo, estava o Saxon e o Fastway, né, do Fast Eddie Clark, olha a gente falando dele de novo aí, primeira turnê do Fastway, né, do primeiro disco. Então esse era um show que tava rodando nos States ali e tal, e os fãs britânicos, pô, cadê o saxo, né? Os caras não querem mais saber da gente, estão lá nos Estados Unidos. E na contracapa tinha um agradecimento que enfureceu muita gente, né? Eles agradeciam a Nike. Tá lá, special thanks to Nike Sportswear, né? E aí, parece que o empresário do Saxon falou que a Nike procurou eles e falou, olha, vocês querem um merchan aí, né? Querem tênis e roupas da Nike, não sei o que. Eles aceitaram e aí puseram agradecimento pra Nike lá. São os vendidos, né? Esse pessoal do Saxon.
É, mas a Umbro não ofereceu. A Umbro que tinha que ter oferecido. Os garotos ingleses, pô. Da nossa terra, né, Bentinho?
É, cara. Mas aí a gente vai pro Crusader. E aí, Cadinho? E o Crusader? O Crusader acho que foi o disco do Saxon mais popular no Brasil, né? Pelo menos, cara, a faixa título, ela... Cara, eu não sei o que tem nesse disco, não sei se é a capa, se é a música, a faixa título, mas assim, nos shows do Saxon aqui no Brasil, Crusader é sempre o ponto alto. Você vê as pessoas chorando no show do Saxon, né? Uma música que marcou muito quem ouviu o metal, que cresceu com o heavy metal oitentista aí, né, cara? Essa música marcou demais, né?
É, aquela introdução lá com aquela voz esquisita. Eu não sei o que o cara fala. Mas, enfim, o Saxon, a partir do Crusader, eu acho que principalmente no Crusader, ele é um dos principais influenciadores do nosso forró. Aquele que é vendido e tocado no último volume nas barraquinhas dos vendedores ambulantes no centro de São Paulo e também em vários bares, botequinhos, assim, aqui em São Paulo. É algo preconceituoso com o forró? Não, pelo contrário, eu adoro forró também. Só que esse tipo de gravação e mixagem desse forró pop com aquelas viradas de bateria de rotom-tom e não sei o que mais, cara, já tá tudo lá no Crusader. Tá tudo no depois no Innocence Is No Excuse, que pra mim é o disco do Sabonete, né? Era pra ser uma maçã, mas pra mim parece um sabonete aquilo lá. Ainda mais com aquele logo lá do Saxon encravado na maçã, parece um baixo relevo de sabonete aquilo. Mas enfim...
Febo, né, Cadinho? Parece aquele sabonete Febo, né?
Febo e Lux Luxo, essas coisas. Mas voltando ao álbum, Crusader, ele tem essas americanidades, assim, esses... Até umas Def Leppardidades que o Saxon levaria ao longo da carreira depois, nos backing vocals e tal, harmonias vocais e tal, né? E músicas com melodias interessantes também, com Sailing to America. Aquilo é apelativo pra caramba do ponto de vista de queremos entrar na América, né? Não, assim, sem nenhum prejuízo à qualidade musical. É legal, é bem legal.
É, então, mas aí tem essa conexão... Ah, desculpa, Cadinho, te cortei.
Não, mas é um disco que já traz, assim, acentua essa estética americanizada, né?
Sim, sim, e é isso que você falou, né? Essa música Sailing to America, aí a gente compara de novo com o Def Leppard, né? Que lá no primeiro álbum tinha Hello America, que foi um dos singles do disco, que sofreu muitas críticas na Inglaterra, né? De os caras, pô, deliberadamente aí se oferecendo ao mercado americano e tal. Mas o Crusader é engraçado, Cadinho. Eu acho assim, a capa... Eu acho a mais bacana do Saxon, né? Mais bonita, né? A pintura tal, mais emblemática ali da carreira da banda. No Brasil saiu capa dupla, com encarte bonitão ali, né? Com as letras e tal. Então me marcou muito visualmente, assim, o Crusader, né? Pegar esse disco na mão e tal, e ler as letras. Mas assim, cara, eu acho que hoje, ouvindo, ele... É o que você fala, tudo é datado, né? Muita coisa do metal é datada. Mas esse disco envelheceu mal, assim, né? Em termos de sonoridade, né? Essas baterias... É um som esquisito de bateria, cara. Acho que eles quiseram fazer algo muito moderno ali, usando as tecnologias da época, né? É um som muito feio de bateria, né? Hoje você ouve e você fala, puta caramba, né? Que som esquisito, né? Ainda mais para uma banda de um rock mais pesado e tal. Mas eles contrataram na época o produtor do REO Speedwagon, né? Acho que é Kevin Beamish, é o nome do cara, se eu não me engano. E esse cara que colocou isso que você falou, cara, esses arranjos mais americanizados, os backing vocals, né? Os vocais, bem, bem americanizado mesmo o som desse disco, né?
Essa bateria
é um bom álbum, claro.
É, essa bateria eu não sei se é eletrônica, se é daquele tipo Simons, que o Bad Company tinha, ou Simmons, não sei como é que fala o nome, esse tipo de bateria, né?
É.
Que o Bad Company tinha usado e abusado naquele disco de 79, Desolation Angels, é o nome do disco, que tem Rock and Roll Fantasy.
Isso aí, Cadinho, Desolation Angels.
Que tem um monte de tu. Só que o Saxon fez a levada de forró do Largo da Batata, entendeu? Eles criaram forró do Largo da Batata.
É, cara, esse disco ele é bem assim, puta, a gente ouve hoje realmente, né? É uma debandada, assim, né, mesmo, é um som mais pop e tal, mas tem músicas boas, né, Cadinho? Tem boas composições ali, né?
Tem, aquela balada Do It All For You, maravilhosa, aquela populista lá, Run For Your Lives, populista por causa do grito de torcida no final, né? Grito de torcida passou a ser depois, né, tempos depois, mas...
Tem a Set Me Free, né, a versão ali do Sweet, né, que é uma música muito legal do Sweet, né, uma música que influenciou, né, New Wave of British Heavy Metal, uma versão bem legal. Tem a Little Bit of What You're Fancy, né? Que é meio Van Halen a levada dela, né? Me lembra um pouco Van Halen, assim, né? Essa levada mais acelerada. Enfim, cara, é um disco legal. É um disco legal, eu gosto, claro, é um dos clássicos aí do Saxon, mas assim, é, né?
Pra mim.
Tá no nível, assim, dos primeiros álbuns, né, cara?
Mas pra mim, Pentinho, já te falei isso em off, é o último disco do Saxon que eu, assim, adoro. Adoro.
Ah,
a partir daí. Tem altos e baixos.
Ô, Cadinho, mas você sabe que o Innocence is No Excuse, né? Que é o próximo aí que você falou, né? Luciana Vendramini aí comendo um sabonete na cara.
Sabonete. Infelizmente é o que é, o sabonete.
A gente brinca, né? Que fala, pô, parece a Luciana Vendramini, a modelo da capa.
Sim,
né?
Sim.
Mas, cara, não, eu acho que assim, ouvindo hoje, na época eu também achava esse disco, né? Pra mim era o turbo do Saxon, né? Era um disco que o Saxon meio, como é que os caras estão fazendo isso? Só que
viseira.
Assim, hoje, né? Você vê viseira. A foto dos caras no encarte, eles caras
com aquelas viseiras. Bonezinho, né? Virou viseira.
Pouquinho de viseira.
É.
Os caras, o Steve Dawson, né? Com aquele bigodão e tal. Enfim, Carinho, mas assim, as músicas, né? Ele tem quatro hits no meu quarto, é verdade, assim, mas quatro músicas aqui.
Não, mas aqui... músicas que foram músicas de trabalho. Eles conseguiram
pois
quatro músicas de trabalho no disco, não é fácil.
Pois é, cara, quatro singles, né? Quatro videoclipes, né? Rocking Again, Back on the Streets, a Broken Heroes, que, puta, aqui no Brasil passava em todos os programas de videoclipe, né? E qual outra, Cadinho? Eu falei quatro, mas eu acabei citando só três aqui. Rocking Again, Back on the Streets, Rock'n'Roll Gypsy e Broken Heroes.
Bentinho, não, eu falo assim porque muito baseado na minha percepção da época, mas se você for ver friamente, agora despido dos preconceitos, décadas
exato.
Depois, se eu for analisar agora, não é nem analisar, é ouvir e curtir, né, na verdade,
sim.
O Innocence is No Excuse é um belo disco, assim, é um bom disco.
É isso que eu ia falar, Cadinho, não só isso, como assim, hoje eu coloco quase ali junto com o Crusader mesmo, acho que são discos que têm essa proposta, e eu acho que até sonoramente ele é até mais legal que o Crusader, acho que ele não peca tanto nessa coisa da bateria, essa coisa over the top, né, vamos chamar assim, da sonoridade do Crusader que me incomoda um pouco mais, e as músicas são boas, cara, tem boas composições, esse apelo mais pop, né, eu acho, e não só essas quatro que a gente falou, as outras músicas dos discos também são legais, tem algumas um pouco mais agressivas até. Assim, acho que num âmbito geral é um bom disco, cara. E eu coloco ele ali junto com o Crusader hoje em dia, assim, na minha opinião. Sabe? Eu acho que o disco não é pra tanto, assim, ele não pecou tanto, ao meu ver, assim, ouvindo hoje com uma cabeça mais madura, né?
Eu não consigo colocar ele no nível do Crusader e muito menos dos anteriores, porque assim, eu nunca vou superar essa questão de que é o novo disco do Saxon e é uma decepção que quando essa coisa a gente não tira. Da adolescência, é que nem memória afetiva para tanto música como comida, para qualquer coisa. A gente não consegue superar essas coisas. Ele abre uma outra instância quando a gente vai ouvir de novo com outros critérios. Então eu acho um belo disco e tal, mas na minha apreciação ali de fãzinho do Saxon adolescente, nunca. Isso vai estar sempre presente, sabe? Esse trauma vai estar sempre presente.
E aí vem o Rock the Nations, né, Cadinho, que vai meio nessa onda ainda, eu já achei ele mais fraco, né, apesar de ter algumas coisas legais, mas tem coisas medonhas também, né, Waiting for the Night, eu acho essa música péssima, cara, eu acho essa música muito
cafona. Sabe o que eu gosto?
É, cara.
Eu acho ele um bom disco também, cara, ele foi meio, acho que o Rock the Nations ele foi meio massacrado, né, mas eu acho um bom, de 86, né.
86 tem o Elton John em duas músicas, né, olha que curioso. Né, o Elton John participando ali em duas faixas. E é um disco que já sem o Steve Dawson, né? O Steve Dawson também é demitido da banda, né? O primeiro disco sem ele. Na verdade, parece que o Biff gravou baixo nesse disco. Mas, cara, assim, acho que o Saxon vai perdendo um pouco a força, sabe, Carinho? Nas composições, né? Tem bons momentos, claro. Mas eu acho que a banda vai perdendo o pique, e o disco seguinte, né, o Destiny, realmente tal, também tem coisas legais, claro, é um disco mais aor, né, mais adulto, do Saxon, mais pop
adulto.
Mesmo.
Adulto. É, a versão
adulto,
de...
Que a, tem a versão...
É,
né?
É, meu, Ride Like the Wind. Saxon Goes Yacht Rock, né? A versão deles de Ride Like the Wind, se você tirar do contexto, assim, se você esquecer que é a banda de heavy metal que você considerava heróis, é uma versão legal, é uma bela versão. Mas o disco fica bem aquém do esperado, né?
É, tem a Can't Wait Anymore, que é uma baladaça da época, ele tem baladaça, né? Baladinha, né? Baladinha da época, bem pop, assim, então... Mas, assim, me remete muito, né, Cadinho? Todos esses discos pós-87, assim, dessas bandas, cara, me remete muito a uma tentativa de fazer um Hysteria, que foi o disco do Def Leppard, né, que é considerado o thriller do metal, né? Aquele, vários singles, um disco milionário nos Estados Unidos, que vendeu horrores. Eu acho que o Saxon queria isso, estava tentando desesperadamente conquistar o mercado americano, e foi flop atrás de flop, né, Carinho? Só bateu na trave, não conseguiram, né, conquistar o mercado americano, e, cara, os fãs foram perdendo fãs, né, nessa época aí. Muita gente parou de ouvir o Saxon, né, cara? Porque tava muito pop, né? O pessoal não curtia mais. Eu até gosto, cara. Eu gosto, claro. Ainda mais hoje em dia que, né, não tenho mais aquele preconceito que eu tinha quando eu era garoto.
Uhum.
Então eu escuto numa boa. E ouvindo esse disco, eu até reouvi ele recentemente, dá para você perceber aquelas sacadas de produtor, né? De empresário. Assim, tipo, ah, essa aqui vai estourar, essa aqui vai virar hit. E as músicas mais porradas, assim, que é provavelmente as que os caras estavam mais afim de fazer, né? Que entrando no lado B, assim, do disco e tal. Você vai ouvindo esse álbum, você percebe nitidamente isso. As faixas com aqueles tecladões cafonas, assim, né? E as faixas mais pesadas ali, entrando ali uma entre as outras. Tal. Mas, enfim, é isso, né, cara? Na época era comum ver bandas lançarem discos como esse, assim, né?
É.
Tem seus momentos.
Os anos 80 teve esse momento aí em que algumas bandas se perderam enquanto outras estavam justamente encontrando a sua cara, né? O Saxon estava perdendo a sua.
E aí, cara, nos anos 90 veio uma retomada, um som mais pesado do Saxon, né? Um som mais hard rock e tal. A gente tem o Solid Ball of Rock, né? Que saiu aí em 91, né? Acho que é comecinho de 91. E eu lembro que eu comprei esse vinil na época. Puta, eu fiquei felizão, né, cara? Nossa, agora que eu ouvi ali a faixa título, uma pegada mais AC/DC de novo, no som do Saxon, né?
É.
Tinha algumas baladas, né? A música Wrecking, que tinha o clipe que passava na MTV, no comecinho da MTV no Brasil, aqui passava bastante no Fura Metal. Mas foi um disco que eu já gostei pra caramba desse álbum, e na sequência já veio o Forever Free, né? Então, cara, eu fiquei feliz, assim, do Saxon voltar um pouco mais a uma pegada mais rock and roll e tal. E eu lembro que na época nessa época do Solid Ball of Rock, o Saxon veio tocar na Argentina, cara, e não veio ao Brasil, né? Então, o comecinho ali de 92, não tinha saído o Forever Free ainda, o Saxon toca na Argentina e não toca no Brasil, né? Eu lembro que mais ou menos nessa época, o Accept também veio pra Argentina, ainda com o Udo, né, no vocal. O do Dirk Schneider no vocal, e não veio ao Brasil. Então eu comecei a ficar desesperado, né? Eu falei, puta, eu nunca vou ver essas bandas no Brasil. E eles estavam tocando lá na Argentina no começo dos anos 90.
Dava a impressão que era a vez na vida em que a banda veio na América do Sul, né?
Pois é, porque o Saxon, cara, tinha essa promessa que os caras iam vir, né? Desde o primeiro Rock in Rio, né? Desde o primeiro Rock in Rio, o Saxon vai tocar no Brasil e tal. E nunca os caras vieram até 97. A gente vai falar daqui a pouco desse show.
Lembra que
assim,
Que a Rock Brigade, em determinado momento, acho que ainda no final dos anos 80, contando a história de alguma determinada banda, não lembro qual agora, falou: aí a banda fez uma turnê pelos quatro cantos do mundo, aí entre parênteses, menos o nosso, que é o quinto. Então era essa a sensação ainda nessa época, né? Que quando a banda vem no Brasil, aproveita que é agora, porque depois não vai ter mais. Mal sabendo que ia ter aquele famoso condomínio em Sorocaba, do qual a gente fala, que, né, que o Ray Conniff tinha fundado, que o Billy Paul era zelador.
Pois é, Cadinho, olha a nossa ingenuidade, né? Eu lembro quando saiu o Rock the Nations, né, em 86. É, então, meu, olha as histórias que a gente vai lembrando, né? Eu lembro do quando saiu o Rock the Nations, não quando saiu, quando era muito moleque, mas um pouco depois, tem a bandeira do Brasil ali proeminente na capa, né?
Pois é, tem a bandeira do Brasil ali já no... Na primeira fila ali, né?
Junto com a bandeira do Reino Unido, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, né, cara? Ela tá na cara. E eu lembro que tem uma revista que a Bis lançou, chamava Heavy, durou dois números, que era uma tentativa de fazer uma Kerrang brasileira, né?
Nossa.
Depois que o metal estourou no pós-Rock in Rio ali, a Bis lançou uma revista chamada Heavy, duas edições só. E uma delas tinha uma entrevista com o Biff Byford, né? E eu acho que, se não me engano, foi o Leopoldo Rey que fez essa entrevista. Posso estar enganado. Mas ele pergunta, né? Ele fala, pô, tem a capa do Brasil... Era 86 isso aí, né? Tem a capa do Brasil na capa do Rock the Nations e tal. Isso quer dizer que o Saxon vai vir ao Brasil, né? Teremos a chance de vê-los, né? E o Biff até fala, no próximo Rock in Rio a gente vai estar aí e tal. Tinha essa promessa de ter um Rock in Rio logo na sequência, né? Daquele primeiro. E o Biff falou que viria, tal. Então, mas enfim, cara, não rolou, não adiantou nada a gente se contentar com a... Tivemos que nos contentar com a bandeira na capa do Rock in Rio.
Tivemos que nos contentar com a bandeira. E duraria ali 11 longos... A partir dali, 11 longos anos até eles chegarem ao Brasil, né, Bentinho?
Pois é, Cadinho. Pra mim foi uma fila quase tão dolorosa quanto a de ver o Palmeiras campeão, né? Eu só fui ver o Palmeiras campeão em 93, né, cara? Passei a minha infância sendo zoado na escola, né? Que torcia pro Palmeiras.
Mas você não torcia pro Palmeiras, Bentinho?
Aos 6 anos de idade eu virei palmeirense, né, Cadinho? Desespero do meu pai, né? Dentro do Canindé, né? Virei palmeirense dentro do Canindé, cara. Coitado.
Aquele negócio do tiro que saiu pela culatra, né?
Ele foi me colocar em frente à tuba ali, né? Se deu mal, coitado do meu pai. Mas enfim, voltando ao assunto.
E quando foi que eles vieram no... Você assistiu no Palace em 97, né? Esse eu não vi.
Isso, então. Aí o Saxon, só voltando à discografia, que eles lançam Dogs of War, que é um disco que eu gosto também, em 95, né? É o último com o Graham Oliver, né? O guitarrista, também sai da banda. Aí eles chamam Doug Scarrett, né? Que é um cara que tá até hoje na banda, que é meio compositor, compõe algumas músicas e solidou aí uma formação que tá no Saxon já há muito tempo, é a formação mais longeva aí da banda, junto com o Nibs Carter no baixo também. O Nibs já tinha entrado no Soul Bob Rock, né? Mas, Cadinho, aí em 97, eles lançam o Eagle Has Landed Parte 2, né? Em 96, um duplo ao vivo em CD, dessa vez duplo. E em 97...
No qual o Biff Byford... No qual o Biff Byford fala Judas, que ele está contando de uma turnê que eles fizeram com o Judas, ele fala Judas Priest, Kings of Heavy Metal.
Ah, ele fala isso?
É nesse álbum, é no The Eagle Has Landed.
E nessa época eles participam do tributo ao Judas também, né? Aquela época dos tributos e tal, sai o tributo ao Judas Priest e o Saxon tá lá tocando o Granada Thing Coming, né? Granada Thing Coming. Tá lá. Tanto que eles tocaram no show de São Paulo essa música. E, cara, no Eagle Has Landed 2 tem a bandeira do Brasil de novo lá e dessas vezes eles vêm ao Brasil, né? Em 97 Sim. eles vêm pra cá lançando o Unleashed the Beast, que é um disco legal, também um disco mais pesado e tal. Mas aí o Saxon finalmente vem ao Brasil. Faz duas apresentações, Cadinho. Uma no Palace e uma em Santos, cara. Olha só.
Será que é por causa do... Será que é por causa do impacto enorme que o Iron Maiden já tinha no Brasil, que eles colocaram essa bandeira do Brasil, o Saxon, já no Rock the Nations?
Cadinho, pode ser, cara. Pode ser algo nessa onda mesmo, assim, né? Porque, realmente, o Iron Maiden veio naquele primeiro Rock in Rio, foi aquele sucesso todo, né?
Porque
o Saxon tava querendo vir na cola.
O Rock in Rio colocou... Whitesnake também veio, claro. Mas o Rock in Rio colocou... Talvez o Rock in Rio tenha colocado a bandeira do Brasil na capa do Rock the Nations.
Sim,
talvez, deve ser.
Provavelmente. Os caras vão colocar a bandeira do Brasil lá que no próximo Rock in Rio vão chamar a gente.
E acho que o Saxon tinha cara mesmo para vir no Rock in Rio. Tinha uma cara de Rock in Rio mesmo. Porque o Saxon tava na crista da onda em... Bom, 84 para 85 ainda não, é verdade. Mas se tivesse, viesse a ter um segundo Rock in Rio naquela primeira leva, realmente teria tudo a ver. Mas vamos voltar.
Eles estavam com aquele visual meio Blitz, né? Nessa época. Rock de bermuda, né, cara? Eu acho que ia cair bem no Saxon.
Visual Blitz, né, Bentinho?
Pois é, cara. Mas então, mas em 97 os caras vêm, né? E pra mim foi um sonho, né, cara? Eu falei, cara, eu nunca pensei que eu fosse ver o Saxon ao vivo no Brasil. E os caras vêm numa fase péssima, né? Pra esse tipo de música. Só vou lembrar que o Def Leppard veio nessa mesma época, né? Foi tocar no Olímpia, duas noites. Uma foi cancelada. Juntaram o público de duas noites em uma noite e tinha metade do Olímpia, né, no show do Def Leppard.
Eu tava.
O Saxon vem nessa... Você foi nesse do Def Leppard,
foi,
né?
Foi.
Foi nessa mesma época que o Saxon vem, faz um show no Palace, cara, pouca gente no show, muito pouca gente, né, a banda em baixa, assim, né, em termos populares, né, na época, pouca gente ouvia o heavy metal ali em 97 no Brasil. E, cara, mas assim, aquelas 500 pessoas que estavam lá dentro, foi o show da vida, cara. Um show espetacular do Saxon. Duas horas e meia de show, o Biff rasgando o setlist, perguntando o que vocês querem ouvir. E os caras tocando com tesão, cara, com uma pegada. Foi assim emocionante, carinho. Vou te contar. Pode perguntar para quem estava lá. Foi um dos shows da vida.
Eu lembro quando eu tinha ali na minha loja, né, na Jardim Elétrico, o pessoal vinha. Isso era na loja em 2001, 2002, 2003. O pessoal ainda falava desse show do Saxon. Cara, o show do Saxon em 97 no Palace foi sensacional, tal.
Marcou demais, cara. Marcou mesmo, assim. Foi um show que até hoje a galera lembra com muito carinho, assim, né? Foi muito energético, assim. Foi pra lavar a alma mesmo, sabe? Quem tava lá tava esperando pra ver os caras há muito tempo, assim, sabe? Deu essa sensação, assim, né? Foi bem legal. Bom, tem uma história engraçada, acho que eu vou contar aqui, vai até meio que para encerrar, que estamos passando muito do tempo, né, que a gente tem muito disco do Saxon então, pela frente, né?
Então, Bitinho, você viu em 97, agora eu tava checando aqui o ano que era, achava que era 98 e era 98 mesmo. No Monsters of Rock de 98 que eu vi o Saxon, né? Lá na pista de atletismo de Ibirapuera, um festival que teve o Slayer fechando. Teve Glenn Hughes, teve Megadeth, teve Manowar também.
Isso mesmo, cara. Então, você vê que aqueles 500 que estavam no show do Saxon 97 fizeram boca a boca tão forte que os caras voltaram pro Monsters of Rock, né?
Voltaram pro Monsters... Eu lembro que o show foi bom também no Monsters of Rock.
Foi.
Muito legal.
Foi bem legal esse show.
Você tava também, Bentinho?
Tava lá, Cadinho. Eu tava lá.
Sim.
E aí o Saxon começou a vir ao Brasil com uma certa frequência, né? Foi aí que eles começam a aumentar um pouco o público, né? Sempre que o Saxon vem, hoje em dia, quando eles tocam em casas mais menores e tal, né? De pequeno porte, mas tá sempre lotado agora, assim, os shows, cara. O público, sim, acho que aumentou um pouco no Brasil e tal. E eles começam a fazer um som mais pesado também, né, Cadinho? A gente tem ido Metalhead pra frente, né? Que é o Metalhead, que é o disco de 99 aqui do Saxon. Aí vem o Killing Ground, né, o Lionheart, o The Inner Sanctum. Aí vem vários discos, né, Into the Labyrinth, Call to Arms, né, o Sacrifice, Battering Ram, e esse Thunderbolt, e esse último agora que saiu, o Carpe Diem, né? Todos eles têm essa pegada mais heavy metal mesmo, né, um som mais pesado. Até fiz algumas críticas, né, a esse formato aí, que para mim é um som mais power metal, um som mais heavy metal alemão, que foge um pouco do Saxon britânico que eu gosto, né, que tinha aquela pegada mais hard rock, mais rock and roll mesmo do Saxon, né.
Mas se você for pegar na história da música em geral, tantos e tantos artistas dentro do heavy metal, fora do heavy metal, foram se adaptando também à sonoridade que estava em voga no seu tempo, e muitos deles... tiveram aquela primeira fase da carreira, aquela fase mais áurea da carreira, que eles eram referência, e depois eles passaram a seguir referências que eram ditadas por artistas mais jovens também. Isso é normal acontecer. Eu gosto muito mais do Saxon, que me fez aprender a gostar desse estilo de heavy metal, do estilo de heavy metal que eles protagonizaram. Mas eles têm direito de não ficar só naquele estilo que eles protagonizaram, que eles criaram, ou, de certa forma, eles estão trabalhando na decorrência do estilo que eles criaram e que foi também sofreu influência de outros artistas durante o tempo. Isso acontece em todos os gêneros musicais, e o Saxon também tem direito de permanecer se atualizando, sendo que quem dita as atualizações no momento não são mais eles, né? Pouquíssimos artistas têm essa propriedade de ser protagonista em todos os movimentos musicais dos quais fizeram partes. Miles Davis, David Bowie, quantos? Eu não considero que o Motorhead continuou sendo protagonista, por exemplo. Uhum, ele foi protagonista naquele momento em que ele nem era tão famoso quanto a um público em geral, né? Mas ele criou um movimento e depois ele seguiu, ele se metalizou.
Verdade, foi o que o Judas Priest fez também, do Painkiller pra frente, né? A banda meio que tem um renascimento ali no Painkiller, um som bem mais agressivo, bem mais pesado, né? E aí, sim, aí começam a lançar discos mais naquela pegada, né? Porque aí tem um público já estabelecido naquela onda.
É engraçado, né? O Iron nunca acho que caiu nessa de ser farofa, porque talvez eles não tenham julgado necessário, e não foi mesmo, porque o sucesso deles mostra que fizeram certo. Mas o Saxon e o Judas Priest são duas bandas que escorregaram ali. No caso do Saxon, literalmente no sabonete, que é o próprio sabonete que a Luciana Vendramini jogou no chão, né? Escorregaram ali. E depois, quando voltaram, pegaram o bonde andando, mas sim, continuaram fazendo boa música, mas já não eram mais protagonistas no estilismo da coisa. Não eram mais os estilistas eles, né?
Verdade, Cadinho. E até o nosso apoiador, né, o Luiz, né, o Luiz Paulo, mandou aqui na nossa reunião de pauta uma questão interessante, né? Ele falou por que que o Def Leppard e o Iron Maiden conquistaram o mercado americano, né? E o Saxon não, né? O Saxon ficou tentando e não conseguiu, E hoje isso reflete no público, né? Você vê que o Iron Maiden, né, teve uma fase de baixa do heavy metal, claro, que nessa que eu falei para vocês aqui do final dos anos 90. Anos 90 também, o Iron Maiden começou a tocar em lugares pequenos nos Estados Unidos, eu lembro, né? Quando o Iron veio para o Brasil em 92, no Fear of the Dark, estavam tocando em lugares pequenos, não estavam tocando em arenas, que nem eles voltaram a tocar de uns anos para cá. Mesma coisa o Def Leppard, né? O Def Leppard hoje voltou a lotar arenas aí nessa turnê com o Motley Crue e tal. Mas, cara, teve, nos anos 90 ali teve uma fase muito de baixa mesmo, de tocar em um lugar muito pequeno, né? De falta de público mesmo, de interesse, né? E essas bandas voltaram a ter um grande público e o Saxon não. O Saxon melhorou um pouco o público dos caras, assim, mas acho que só no Wacken, assim, que eles tocam, né, para tanta gente, na Alemanha, que é o maior mercado dos caras, né? Mas acho que ao redor do mundo não é uma banda que lota estádios, né? É uma banda que toca em arenas menores, de pequeno porte, né? Então é isso, o Luiz fala lá na nossa reunião de pauta, ele fala, é uma banda que não conquistou o mercado americano e acho que isso reflete aí até hoje, né, Cadinho? Não tem o mesmo público do Def Leppard e do Iron Maiden, né?
Isso me remete à invasão britânica, que tem casos de bandas que não conseguiram, que apesar da qualidade estupenda, não conseguiram entrar nos Estados Unidos da mesma maneira, como por exemplo os Kinks, né? Acho que o caso mais notório, não conseguiu o mercado americano da maneira que merecia. O Swinging Blue Jeans, que também nunca foi uma banda da primeira prateleira, mas é uma banda que também teria potencial para fazer parte da invasão britânica com muito mais do que só o hit Hip Hip Shake, que era um cover americano, né, do cara do selo do Ritchie Valens, do mesmo selo do Ritchie Valens, melhor dizendo. Mas então, são esses casos, assim. Eu acho que o Saxon merecia ter tido melhor sorte, porque acho que eles trabalharam bem, principalmente no momento do Power and the Glory que você estava falando, que não é uma forçação de barra para americanizar, é uma assim, você alarga um pouco, você alarga um pouco a abrangência do seu som.
É uma transição, né? É um disco de transição, eu acho, né? O Power and the Glory.
É, e poderia ter ficado naquela transição, né? Não precisava ter tido as consequências que levaram até o
até as últimas consequências, né?
O Innocence is no excuse,
Né, Cadinho? E, bom, acho que é isso, né, Cadinho? O Saxon, cara, é isso aí, é uma banda que eu gosto pra caramba. E continuo ouvindo, né? Eu preciso dar mais atenção a esses discos mais recentes, tá? Não tenho tanta paciência, né? Eu acho um pouco mais repetitivos, assim, né? Talvez a fórmula. Então, confesso que vou ouvir com mais atenção.
Mas tem uma coisa que você quer que eu fale, né, Bentinho? Você falou do novo disco, é um bom disco, nada muito além do que um bom disco, esse novo do Saxon, Carpe Diem. Engraçado que eles fazem. Eles falam Carpe Diem, Seize the Time, quer dizer, ele fala a expressão latina e fala a tradução. O público precisa que eles falem, né? Carpe diem, aproveite o tempo. Carpe diem, aproveite. O refrão é isso.
Sensacional, né? O Saxon é uma banda muito divertida, né, Caio? Muito do Spinal Tap foi inspirado no Saxon.
Mas o que eu tenho que falar, o que você exigiu que eu falasse aqui, porque você falou que, pô, o disco é bom, mas assim, tem aquele monte de clichês, é claro, né? Aí eu falei pra você, pô, é verdade, né? Bentinho, se não tiver os clichês, eu vou no Procon. Porque precisa ter. É o Saxon, caramba, a gente precisa desses clichês que, na verdade, a gente fala sempre de clichês com uma conotação negativa, né? Mas não é necessariamente, né? Porque muitas vezes os clichês são algo que a gente se sente em casa, faz a gente se sentir em casa ouvindo o disco.
É verdade, Cadinho. E, ó, e só para encerrar aqui, né? A gente falou tanto das conexões aí do Saxon com o Motorhead, né? E tem um disco chamado Sacrifice aqui, né, Cadinho? As duas bandas têm o seu Sacrifice, né?
As duas bandas têm o Sacrifice, é verdade.
E no disco, qual que é a música que você falou? Que é o Thunderbolt, que tem a homenagem
Thunder, ali, né? No Thunderbolt de 2018, tem a música They Played Rock and Roll, e fala sobre é uma homenagem ao Motorhead, como por exemplo a música Ramones do Motorhead, fica citando características da banda, citando trechos de nome de música e tal, e no meio da música ali, numa hora que vai entrar o solo, tem a gravação do Leme falando We Are Motorhead, and we play rock and roll.
E tem o clipe também, cara, tem o clipe com cenas ali do Leme, do Motorhead e tal, homenagem.
Ah, então, assim. Pois é.
Bem legal. E no disco Inspirations, né, que a gente não falou, que é um disco de covers, né, que saiu ano passado, tem o Saxon tocando Bomber, né,
do Motorhead. Bomber do Motorhead. E atenção para a divisão rítmica que o Biff Byford faz nessa versão de Bomber, que eu acho bem interessante. É um dos casos do disco que eles, em vez de seguirem totalmente o arranjo original, tudo bem que no instrumental é bem inspirado no original, mas o Biff Byford dá uma mudadinha ali naquela, no, na divisão rítmica. Eu acho bem legal, entra um pouco atrasado na, nos versos, acho bem interessante, bem legal.
É, Cadinho, para encerrar, né, vamos contar só uma historinha engraçada de quando o Saxon veio ao Brasil a primeira vez, né? Tem um amigo nosso, o André, nosso querido Andrezão, né? Andrezão Carcaça. Quando a gente foi conhecer os caras do Saxon, teve uma noite de autógrafos no Manifesto, né? No Manifesto Rock Bar aqui em São Paulo. E a gente chegou super cedo lá para conhecer os caras do Saxon, não sei o quê. E tava vazio o bar, assim, a gente, vamos subir, né? Vamos subir. O Manifesto ali era sobrado, né? Um sobrado. Tinha a parte superior, vamos subir para esperar os caras lá em cima. No que a gente sobe, tá o Biff Byford, o Paul Quinn, né? E os caras já lá, meio que se arrumando, né, cara? Se penteando no banheiro, assim, tal. E o Andrezão vê o Biff Byford de costas, assim, cara. E ele dá um grito na hora que ele vê o Biff, né? Ele gritou, Biff! Pegou, assim, deu um abraço no... Meu, foi muito engraçado, carinho. O Biff Byford tomou um susto, cara. Ficou branco, assim, né? E o Andrezão gritando, abraçando ele, cara. Aquele aperto de mão do Andrezão, assim, sabe? Que te tira do lugar, assim. Foi genial, velho. Então, nós temos amigos que quase mataram o Biff e o Pepeu Gomes também. Essa a gente vai contar em outra ocasião, né, Cadinho?
Em outra ocasião, é. Nosso grande Vitor Bernardes, né? Quase matou o Pepeu Gomes. Sensacional. Mas é isso, né, cara, o artista inglês, não que lá na Europa não tenha um público também mais entusiasmado, é claro que tem, mas você vir para a América Latina é isso, né, cara, o pessoal é realmente insano, é tão legal, tão legal. Bom, mas vamos para o Cruza na Área com um tema também muito interessante, Bentão.
Vamos nessa, Cadinho.
Então é isso aí, vamos lá.
Poeira Cast.
Cruza na Área, um tema interessantíssimo, um tema bastante óbvio que a gente deveria fazer, né? Uma questão tão interessante. Cinebiografias, qual a melhor cinebiografia já feita? Qual o melhor filme sobre um ídolo da música, né? Cinebiografias musicais, qual o melhor filme sobre um ídolo da música para você? Tem tanta coisa, né? A pauta foi sugerida pelo nosso apoiador Rodrigo Werneck. Ele até sugeriu a possibilidade de a gente se ater apenas à leva mais recente, mas eu acho que a gente pode abrir para qualquer época, né, Bentinho?
Verdade, Cadinho. Com certeza é uma bela sugestão aí do Rodrigo, né? É um tema que daria para virar um programa, né? A gente até cogitou isso, né, Cadinho, de fazer um episódio inteiro falando dessas biografias musicais aí em formato filme, né? No formato cinema, que são tantas.
E nunca diga nunca.
É? Nunca, né? Quem sabe aí quando tivermos a volta do nosso querido Sérgio Alpendre, né, Cadinho, que é um especialista aí no assunto cinema, eu digo, né? Quem sabe a gente aproveita, se anima e faz um programa com esse tema, né? Traz de volta esse tema aí. Mas vamos ouvir, né, o que os nossos apoiadores têm a dizer. A gente está sempre curioso para saber a opinião deles. E podemos falar os nossos também, né, Cadinho? Alguns que a gente curtiu ou vem curtindo, né? Alguns que estão na fila aí para assistir, sempre tem a eterna fila, né, para a gente consumir a nossa cota aí de cultura, né, de filmes, de cinema, de música e arte, enfim.
Sim.
Mas tem algumas legais sendo produzidas ultimamente aí também, né, Cadinho?
Tem, opa, se tem. A do Elton John é maravilhosa. E tem agora, não é uma cinebiografia, mas é um documentário. Preciso ir assistir esses dias o Moonage Daydream. Eu acho esse nome difícil de falar. Que é sobre o David Bowie. É documentário sobre show dele. Eu nem me inteirei ainda sobre o que é. Só sei que eu preciso assistir, né?
Parece também uma compilação de declarações dele. E o filme é meio que montado em cima disso, né? Que nem foi feito com o Zappa naquele filme If That Question. Né? Que são declarações de diversas fases da vida do artista e o roteirista vai montando o filme em cima das declarações, né? Bem interessante
esse filme. E esse filme tá bombando, pelo menos no sentido de que as pessoas que eu já vi no Facebook, no Instagram, comentando, as pessoas que assistiram saíram do cinema maravilhadas, sabe?
É.
Preciso assistir.
Deve ser incrível mesmo, eu também ainda não vi, também ainda não assisti.
E teve recentemente esse filme sobre o Elvis, né? O filme chamado Elvis, que achei bem legal também, muito legal, principalmente pela fase em que mostra ele formando a sua cultura musical, que é sempre uma fase muito interessante da vida de cada um de nós, né? Então, no caso, mostra o Elvis formando aquilo que ele gostava, o quanto, como ele descobriu o que era a música negra, que fez uma parte tão importante do caráter dele musical, né? Então também é um belo filme, mas não é o meu preferido, minha cinebiografia preferida de todos os tempos. Mas você quer começar ou quer que eu comece?
Ah, Cadinho, eu posso começar, cara. Eu não tenho tanta coisa assim pra dizer, né? Mas eu queria dar uma passadinha nesses mais recentes, né?
Ah, você não vai escolher um, não?
Não, vou escolher um entre eles todos, assim. Tá, mas bom, eu vou citar alguns. Eu fiz uma listinha, né? Fiz um top 10 aqui.
Justo.
E vou citar alguns dessa leva mais recente, né? Você falou do Rocket Man, sobre o Elton John ali, né? Eu acho muito legal. Aliás, eu gosto muito quando um filme pega um determinado evento da vida do artista, né? Não aquela coisa biográfica que conta a história do cara desde que nasceu. É legal também, mas eu gosto quando pega um trecho, uma passagem da vida de determinado artista, né? Um exemplo de um que eu assisti mais recentemente é que conta a história do Jeff Buckley e a relação dele com o pai, o Tim Buckley, que ele quase não conheceu, né? Viu, acho que duas vezes na vida, mas é o show que o pessoal convida ele para ir lá cantar uma música do pai dele, né? E é o show que ele aparece para a imprensa e para a indústria musical e tal. Então mostra isso, mostra essa fase dele sendo convidado para esse show, né? Acho que é Greetings from Tim Buckley o nome do filme.
Caramba,
né? Você
legal.
Pensa que vai ser uma coisa biográfica de um ou de outro, mas não. É esse episódio da vida do Jeff Buckley que ele é convocado para a primeira vez cantar uma música do pai, num show tributo ao pai, né? Então achei bem interessante isso. E, né, meio que nessa onda, dessa nova leva aí, Cadinho, alguns que eu gostei, que eu achei interessante, foi o Love and Mercy, do Brian Wilson, né, com o John Cusack, né, fazendo o Brian Wilson, eu achei bem legal. Rocket Man, do Elton John, o Get On Up, sobre o James Brown, o Sex and Drugs and Rock and Roll, do Ian Dury, eu achei incrível, esse eu gostei muito, o Miles Ahead, né, sobre o Miles Davis, também mais uma fase já dele mais decadente, ali, né, mais problemática, achei bem interessante, e dos clássicos, né, daqueles mais antigos, assim, dos meus favoritos, né, é o Ray, né, do Ray Charles, esse é incrível, acho que você vai falar dele, né, Cadinho? O Round Midnight, que é um filme que eu também assisti, sobre o Dexter Gordon, que é um clássico, e o Bird, né, sobre o Charlie Parker aí do Clint Eastwood, né, Cadinho? Acho que é o diretor do Bird, se eu não me engano. É um filme também que marcou até a minha adolescência, assim, quando eu comecei a curtir cinema, eu lembro que o Bird tinha saído naquela época, foi um marco, né?
Pois é, quando eu assisti eu já não era mais adolescente, eu sou um pouco mais, alguns anos mais velho que o... Quase 6 anos, né, Bentinho? Mais velho que você. E lembro que para mim também foi um marco assistir o Bird do Clint Eastwood. Que filmaço. Fica sempre na minha memória aquela cena em que, não sei se é o Joe Jones ou se é algum outro baterista não conhecido, que pega o prato e joga no... retira o prato do suporte ali e joga no chão, que é para aquele moleque sair daquele palco, sair da jam session que ele tá atrapalhando. Lógico, Charlie Parker no início de carreira, nem sei se de carreira ainda, mas tentando arrumar um lugar ali entre os músicos de jazz, né? Esse momento do filme é muito marcante, né? As primeiras tentativas do Charlie Parker de se colocar ali no mercado de música, no circuito musical. O Charlie Parker fez um som como esse aí, ó, da buzina aí.
É, você vê que eu abri o microfone aqui e entrou o Charlie Parker, né?
Puta, eu não vou dizer que do Paraguai, que é preconceito, eu já disse, né, mas não vou dizer do Paraguai porque é preconceituoso, mas assim, ó, o Charlie Parker é genérico, Charlie Parker de segunda linha, essa buzina. Mas então, bem, aqui, ó, é a minha vez agora, né, pra mim é realmente o filme Ray, que você deu spoiler. Ray, um filme de 2004, dirigido pelo, deixa eu ver aqui, dirigido pelo Taylor Hackford, para eu dar o serviço mais ou menos completo aqui, com o grande Jamie Foxx fazendo o papel de Ray. O cara tá sensacional no papel. Um dos meus momentos preferidos no filme é um momento em que ele tá... Eu também preciso assistir de novo, né, o filme, porque é tão legal. Para lembrar disso, é o momento que ele está gravando no estúdio, não lembro se é ainda da Atlantic ou se já é da ABC, eu acho que ainda é da Atlantic, porque ele ficou na Atlantic até, acho que final dos anos 50, então é na Atlantic ainda, que ele está ali ao piano, dentro da sala do estúdio, e o produtor ali no aquário, né, o engenheiro de som ali no aquário, bota o playback pro Ray Charles ouvir no fone de ouvido, tá em estéreo? tá em estéreo, agora conseguimos gravar em estéreo. Esse momento do filme eu acho tão especial, porque pra gente que consome disco, a gente que adora disco, principalmente a gente que gosta muito de anos 50 e sabe que a partir de 50, da segunda metade dos anos 50, começaram a gravar em estéreo. Sei lá, é um momento tão marcante para a música, abriu novas possibilidades, então um momento muito legal do filme. E vou falar de uma menção honrosa, né? Eu quis falar o meu preferido, mas quero falar também da menção honrosa que eu tenho aqui, que é o filme The Glenn Miller Story, que no Brasil saiu como Música e Lágrimas. É um filme de 1954, contando a história, uma cinebiografia do Glenn Miller, dirigido pelo nosso Anthony Mann, e com, no papel de Glenn Miller, ninguém menos que James Stewart. Ou seja, um gênio do cinema, né? Um gênio da atuação, fazendo o papel de um gênio da música. Esse filme é sensacional, de 54, sobre o Glenn Miller, que havia morrido 10 anos antes, né? Na verdade, menos de 10 anos antes, porque foi em dezembro de 44 que o Glenn Miller morreu, enquanto viajava pela Europa entretendo soldados norte-americanos que estavam em campanha na guerra, né? Naquele final de Segunda Guerra Mundial.
E morreu a banda inteira num acidente aéreo, Cadinho?
Não, então, nessa ocasião ele não estava num avião com a orquestra toda, estava num monomotor, só ele e o piloto, se não me engano, estava só ele com o piloto, e ele estava indo fazer os arranjos, os trâmites para que fosse feito um concerto de Natal em Paris. E o avião desapareceu, né? Na verdade, o avião desapareceu e nunca foi encontrado, não chegou a Paris e nunca foi encontrado. Mas agora vamos aos nossos apoiadores?
Vamos
ver, eu listei aqui para nossa primeira audição da nossa apoiadora Tatiana Oliveira.
E aí, galera do Furacast, tudo bom com vocês? Então, gente, que pergunta difícil, hein? Qual a melhor cinebiografia? Eu gosto de muitas, eu amo cinebiografias, eu acho um assunto vasto, elas são bem diversas, elas têm diferentes abordagens, diferentes teores, diferentes intenções, objetivos. É assunto para mais de hora. Então, depois de muito sofrer para escolher uma, eu coloquei os seguintes critérios que fazem uma boa cinebiografia, não necessariamente um filme, entretenimento, mas os que melhor contam, né, a história daquele artista. Eu acho que precisa ter boas interpretações, a fidelidade aos fatos, uma boa produção, uma boa representação de época. Isso eu acho que uma biografia, digamos, séria tem que ter. Posto isso, eu precisei usar um critério de desempate, que foi a minha experiência pessoal com o filme Ray, de 2005. Em 2009 eu trabalhava numa escola, numa periferia, com adolescentes, e eu levei o filme para a sala de aula. Nós assistimos o filme, fizemos todo um trabalho junto com o filme, eles amaram a música, eles se identificaram com o Ray, eles não conheciam, né? E nós fomos identificando no filme várias camadas, assuntos como a desigualdade racial, a deficiência, o abuso de drogas, a capacidade de superação. E eles se envolveram de uma forma absurda. Eu fiquei de bobeira. Não, eu não esperava que eles fossem se envolver tanto. E foi muito interessante ver assim, uma porta diferente se abrindo para aqueles jovens. Então, pelo poder, pela função transformadora da arte, Sid e Nancy, me perdoem, amo vocês, mas dessa vez a minha escolha é Ray. Valeu, galera. Até a próxima.
Pô, Cadinho, e eu acabei, agora estou começando a ouvir os áudios, né, dos participantes, eu percebi que cada um vai escolher um, né? Que foi a pergunta do Werneck, né? E eu fiz o meu top, não sei, top 50 aí.
Mas você é o nosso diretor, você é a cabeça do PoeiraCast, você é o diferenciado. Você pode dar um panorama diferenciado. Mas você chegou a falar um?
Não falei. Eu citei um monte, mas não falei um, não, Cadinho.
Então vamos corrigir isso agora, porque assim, é o cara ameaçado, ou você fala, ou você vai sofrer sanções violentíssimas. Então você, tá agora, você trate de escolher um, Pentinho.
Tá, então eu vou escolher um que eu nem citei, Cadinho, mas eu anotei aqui e não citei na minha aparição aqui nesse bloco, que foi um que eu vi no cinema e me chocou muito, mexeu muito comigo, que foi O Pianista, né? Que é a história do Vladislav Spielmann, né, um pianista ali polonês, né, que sofreu ali com os horrores da guerra e tal, a história triste e incrível dele, de vida dele, que foi baseada no livro, né, na biografia dele. Então eu vou escolher aí o pianista.
Eu sou muito iletrado nesse assunto, Bentinho, desse filme, mas que é um artista que já era conhecido não por causa do filme, inclusive, né?
É exato, Cadinho. Ele tinha lançado já a biografia, né? Que inspirou o filme.
Que era o filme, não só é uma história de vida, como é a história desse artista. Desculpa, repete o nome do...
Władysław Szpilman.
E eu aqui, na minha ignorância, vou imitar o Eduardo Bueno, né? Tu não sabe nada, né? Falando pra mim mesmo. Tu é um ignorante, tu não sabe nada, vou ter que explicar pra você, porque você não sabe nada. Ele fala assim quando ele tá contando nos vídeos dele episódios da história do Brasil, que eu acho legal pra caramba, inclusive esse programa dele, do Eduardo Bueno. Não vai cair no Enem. Mas agora vamos ao Hélio Yasbeck, que mandou, segundo ele próprio, uma bomba! Vamos ver o que tem a dizer o nosso Hélio Yasbeck.
Olá, meus queridos amigos, como estão vocês? Puxa, que bom! Primeira vez que vocês me mandaram aqui um cruza na área realmente fácil. E esse ele é fácil por um motivo, né? Se eu já não sou um grande entendido de música, de cinema, então, jovens, a coisa é complicada. E a coisa a ser complicada acabou deixando ela mais fácil. A minha escolha pela melhor cinebiografia de todos os tempos, ela é baseada em puro feeling. Puro feeling, a coisa é emocional. Nós temos dezenas, né, de cinebiografias incríveis. Eu dei um Google para dar uma olhada. Caramba, não só as novas, uma melhor que a outra, se empilhando ultimamente, mas tem várias antigas muito boas também. Mas tem uma que eu vi no cinema tempos atrás, é uma cinebiografia de 2012, que ela derruba qualquer outra. No quesito feeling, pelo menos para mim, ela jantou as outras. O nome da querida é My Way, o mito além da música, pelo menos o nome em português. É um filme francês, a biografia de um sujeito chamado Claude François, que foi um baita ídolo da música francesa ali nos anos 60 e 70, e que era um cara incrível, altamente polêmico, fascinado pela fama. Ele ia seguindo todas as tendências, quase que uma Fafá de Belém francesa da época ali, né? E esse cara, o que merece muito destaque na biografia desse cara é que ele é o compositor de My Way. A letra não é exatamente a letra que a gente conhece. My Way, na versão original, se chama Comme d'habitude. É uma música simplesmente maravilhosa, a história de um relacionamento fracassado, do ponto de vista do cara que sofre muito ali com o que está acontecendo. A melodia é lindíssima. E claramente é a base de My Way. Isso nem claramente, porque isso é super reconhecido, né? Em suma, jovens, estourei o tempo aqui, é isso, tá? My Way, o mito da música, é a melhor cinebiografia, é a melhor por causa do feeling. Achem o filme, não é fácil, e em especial ouçam Comme d'habitude. Depois vocês me agradecem e ouçam alto. Grande abraço, meus queridos!
Inclusive, a música My Way, que ficou conhecida, essa canção francesa que ficou conhecida em inglês, principalmente, é claro, na voz do Frank Sinatra, ela tem a versão em inglês, a versão em inglês da letra é do nosso menino Paul Anka, que foi teen idol nos anos 50, né, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Paul Anka, autor da letra inglesa de My Way, letra americana, né, vamos dizer assim. Mas boa sugestão do Hélio também, né?
Muito boa.
Aliás, a gente chegou a comentar o da Tatiana ou simplesmente foi direto?
Não, Cadinho, não. Eu não comentei, não.
Porque a gente, você, depois do áudio da Tatiana, você falou que você não tinha percebido direito como que era o...
A pergunta, né?
Como que era o espírito da brincadeira aqui.
Que qual é a melhor, né, cinebiografia, né? Não falar um monte, como eu falei.
E o dela coincide com o meu, né? Com o meu, e não é só o meu, não é só o meu e dela. Então, pelo jeito, já se tivesse uma competição... eu diria, já vou dar um spoiler aqui, já teria ganho o Ray, viu? Porque o meu voto da Tatiana, e não só o meu e o dela. Vamos à participação do nosso Rafael Nunes Campos, que também é um filmaço bem interessante, viu?
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do PoeiraCast. E o Cruza na Área de hoje é: qual a melhor cinebiografia de todos os tempos? Para mim foi, é e sempre será Amadeus, de Milos Forman, lançado em 1984, com a dramatização a cargo de Peter Schaeffer. Esse filme foi um sucesso na época, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator coadjuvante, entre outros prêmios. E ele é um acerto do início ao fim. A forma de se contar a história do Mozart é muito interessante, porque é feito sob a perspectiva do músico Antonio Salieri, mais velho, um músico de destaque na cena de Viena da segunda metade do século XVIII, que nutre uma inveja e um ressentimento muito grande por conta da genialidade do jovem Wolfgang Amadeus Mozart. Então, a maneira dele contar a história nos envolve e nos faz entender os altos e baixos da vida do Mozart. O filme é fantástico e recomendo que aqueles que não tiveram oportunidade de vê-lo, assim o façam o mais rápido possível. Um abraço, meus amigos. Até mais.
Grande Amadeus conta a história do Wolfganzinho, nosso Mozart, nosso austríaco Mozart. E é um filmaço, um belo filme. E tem um pequeno testemunho aqui, bem interessante, pelo menos que eu acho bem interessante. Quando eu fui assistir no Cine Sesc, aqui na nossa Rua Augusta, aqui em São Paulo, no Cine Sesc, um filme do circuito Milos Forman que estava tendo, foi assistir o filme Na Época do Ragtime, que é um filme que eu gosto tanto, é sobre um pianista negro de ragtime ali das primeiras décadas do século, mais precisamente da segunda década do século 20, né? Esse filme é tão importante para mim que eu tenho até um quadro dele, da capa do disco, da trilha sonora, aqui na parede acima do meu piano, que é para sempre inspirar os meus estudos de piano. A vinheta de abertura de todos os filmes desse ciclo, desse festival Milos Forman, né? É um cara, é uma cena de uma pessoa colocando uma agulha no disco, no toca-disco, que é uma cena de um outro filme, não lembro qual, do Milos Forman. E aí eles fazem, claro, a montagem para a vinheta. No momento em que o cara põe a agulha no toca-discos, começa a tocar Lacrimosa, do Requiem de Mozart. E começa a mostrar também cenas do filme Amadeus, de Mozart, entre outros filmes do Milos Forman. Tanta que é a grandeza da obra de Mozart e tanta que é a importância desse filme na carreira do Milos Forman, esse grande diretor de cinema.
Legal, hein, Cadinho?
Legal, né?
Porra! Demais. E muito legal o áudio do Rafa também.
É, Rafael. Legal demais.
Bacana, Rafa. Eu lembro da trilha sonora pra caramba quando saiu, né? Eu era criança, eu lembro que a gente ia... nessa época eu ia de peru escolar pra escola, cara, e o motorista ouvia essa música assim no último volume. E marcou muito a minha infância ali, a música da trilha sonora do filme.
Que legal.
Do Falco, né, Cadinho? Não é isso?
É do Falco? Nossa, eu não lembro disso. Não lembro. Não. Eu assisti o filme, mas não lembro, porque eu assisti na época, né? Assisti nos anos 80 mesmo. Eu não lembro que... Ah, a música do Falco é aquela, Amadeus, Amadeus? Eu não me lembro disso, cara.
Tá na trilha sonora do filme, não é isso?
Amadeus, Amadeus, Amadeus. Eu acho que talvez você esteja enganado, talvez você esteja certo. Não sei, eu não me lembro. Eu não me lembro de ter essa música no filme.
Sim. Mas... eu lembro também de. Mas eu lembro que ela saiu na época do filme, assim. O Falco lançou essa música na época do filme, assim, né? E eu lembro que o clipe também. O clipe eu acho que passava cenas do filme, se eu não me engano também. O clipe. Posso estar enganado, claro, mas tem essa lembrança, assim.
Mas pode estar certo, né? Porque se passa no filme. É. Se passa cenas do filme. E agora vamos ao Luiz Paulo Júnior, ao nosso Luiz Paulo Júnior, que também participa das nossas reuniões de pauta aqui e às vezes também sugere os cruzas na área interessantes, né? Vamos lá, Luiz?
Bom dia, família Poeira. Tudo bem com vocês? Adorei o tema do cruza desse programa, Cinebiografias. Na verdade, daria um programa inteiro. Mas, sem delongas, vamos lá para as minhas listinhas. Filmes. Em primeiro lugar, eu vou ficar com Amadeus. Esse eu puxei pela memória e acredito que pouca gente vai lembrar. Em segundo, eu fico com Johnny Cash. Em terceiro, com Control, do Ian Curtis. Vou fazer uma menção honrosa a The Doors, que na época eu fiquei com muita raiva. Naquele sentimento de garoto egoísta, na escola só eu conhecia Doors. Tinha aquela coletânea The Best of Doors, com a clássica capa branca com o Jim Morrison, e mais aquele ao vivo. E tinha lido a biografia do Jim Morrison, edição portuguesa da Círio Alvim, Daqui Ninguém Sai Vivo, e de repente, depois do filme, todo mundo conhecia Doors. Isso me deu uma certa frustração. Aquilo que era só meu e que eu mostrava para os amigos passou a ser domínio comum. Aquilo me gerou uma certa frustração, mas quem nunca teve isso, né? Aproveito e falo: melhores atores de cinebiografia, eu fico com Amadeus, e empatado eu vou deixar o Johnny Cash com um rapaz que fez Elvis agora, que trabalhou muitíssimo bem. Trilha, eu vou ficar com a do Elvis, que tem umas releituras fantásticas das músicas do Elvis, modernizou o som dele, infelizmente não está disponível nas plataformas de stream. E vou ficar também, em segundo lugar, com La Bamba, que me apresentou um universo que eu não conhecia, principalmente a música tema com os Los Lobos. Agora, que me deu preguiça e não gostei de jeito nenhum, Queen e Elton John. É isso aí, um voto rápido, já estourando o tempo, mas deixo aí, se der tempo, para a discussão dos nossos amigos aí. Um forte abraço a todos.
Pois é, Amadeus, hein? Amadeus também tá bem cotado, né?
É, verdade, hein, Cadinho? Tá acirrada aí a disputa, hein? Entre o Ray e o Amadeus.
E o Rodrigo Werneck, então, ele, se fosse uma competição isso aqui, ele desempataria para o Ray, porque ele não conseguiu enviar o áudio. Na hora que ele tentou gravar o áudio de WhatsApp, estava com algum problema o WhatsApp dele, não conseguiu gravar o áudio, ficou para gravar depois, mas não deu tempo, e até o momento da edição o Rodrigo ainda não conseguiu me enviar o áudio, mas ele me disse, nós sabemos, que ele considera a melhor cinebiografia o Ray, também filme sobre Ray Charles. Então foi o filme que tem três que eu preferem.
Aí e quem desempatou foi quem criou o Cruzando a Área, hein, Cadinho? Olha só a resposta,
pois
hein?
É, meu. Pois é, cara.
É.
Não é uma competição, não tem um duelo de gigantes nesse Cruza na Área, tá? Mas é bem interessante que, assim, numa gama enorme, imensa de cinebiografias, que sem contar os documentários, né? Que também tem muito documentário excelente e tal. Se fosse por documentário, acho que o meu preferido seria aquele do Don Letts. Entre, assim... Mas é uma escolha muito difícil também, mas é uma questão só de, sei lá, uma memória afetiva, embora recente. No Inedit, né, de poucos anos atrás, passou o documentário sobre o Don Letts, que é uma figuraça que une ali, uma das figuras de união entre o punk e o reggae na Inglaterra. Imagina um cara ser capaz disso na segunda metade dos anos 70, que é um período tão iluminado da música, do rock inglês, da cena inglesa. É um elo entre o punk e o reggae. É uma coisa sensacional a presença desse cara também. Mas aí é uma outra questão, documentário e tal. Três votos de cinco pessoas, mais eu e você, sete. Três pessoas, não votos, né? Três pessoas colocando em primeiro lugar o Ray, o filme do Ray Charles. E duas pessoas colocando em primeiro lugar o filme Amadeus, de Milos Forman.
Isso aí, Cadinho. Vamos encerrar então, Vigário?
É, Bentinho, acho que está chegando a hora, né? Está chegando a hora de a gente terminar o programa. A gente agradece a todos vocês pela audiência e a gente quer lembrar, a gente quer aproveitar e incentivar você a ser um apoiador do PoeiraCast. Entra lá em catarse.me/PoeiraCast. Dá uma olhada nas formas de apoio, nos valores diferentes e as diferentes recompensas que tem para ser um apoiador do PoeiraCast. Você faz parte do nosso financiamento recorrente e vira um apoiador do PoeiraCast, e isso ajuda a manter o PoeiraCast no ar. Eu quero dar um recado que já está disponível nas plataformas digitais agora a partir do dia 28 de setembro e já está disponível no YouTube o primeiro single da minha nova banda, uma banda chamada Z, com Xando Zupo, Ivan Scartesini e Renato Panda. A música se chama O Babaca, é uma música para todo mundo que tem afetos e desafetos. Né, Bentinho? Eu fiz aqui o meu, merchan chapa branca aqui.
Ah, muito legal. Recomendo mesmo também. Muito bacana o trabalho de vocês aí. Estamos aguardando o primeiro show, hein, Cadinho?
É.
Primeiro show estará pintando aqui em São Paulo, né?
Para quem está aqui em São Paulo, 5 de novembro, no Clandestino Estúdio, na Rua Augusta. Já vai marcando. Save the date. Save the date.
Save the date.
Mas é isso, pessoal. PoeiraCast no Catarse, para você ser um apoiador do PoeiraCast, catarse.me/poeiracast. Escolhe a sua opção de valor e de recompensa para você ser um apoiador do PoeiraCast e manter essa insanidade no ar. Um
e
grande abraço.
Está aqui conosco, né, Cadinho? Gravando e mandando o seu áudio para participar do programa, né?
É, inclusive, né? Uma das, ou duas das opções incluem isso, das opções de apoio incluem isso, participar do programa junto com a gente aqui via gravação, como fizeram esses apoiadores especialíssimos que a gente tem aqui e participaram do nosso Cruza na Área.
Isso aí.
Um grande abraço e até o próximo PoeiraCast.
PoeiraCast.